Capítulo 24. Levado em espírito à cidade celestial. Fui levado em espírito à porta de uma cidade, como viu João em Apocalipse, e o Senhor me permitiu ver os seus muros de longe. Depois fui levado para as portas daquela cidade, que prontamente se abriram à minha frente. Fui mais uma vez levado para dentro daquela cidade e vi uma fila de colunas à minha esquerda e à minha direita, que levava até o centro daquela cidade, onde tinha uma construção onde não haviam portas nem telhado. O Espírito me mostrou uma daquelas colunas que eram feitas de algo como cristal, mas meio esbranquiçado, e o Espírito de Deus me permitiu ver o interior daquela coluna, que era de um ouro puro e reluzente, como nunca vi na minha vida. Depois fui levado novamente para a entrada daquela construção, onde vi que do centro dela saía uma luz incandescente, que era circular, com mais de 2 metros de diâmetro. Era o próprio rio da água da vida que o anjo mostrou a João em Apocalipse 22, verso 1. Fui levado mais uma vez pelo Espírito para dentro daquela construção e fiquei de frente àquele rio de poder que jorrava, onde vi que aquele rio subia até uma grande altitude e formava uma espécie de nuvem de poder cobrindo todo aquele lugar. Em seguida, ouvi uma voz que me disse: Pule. Tive temor, pois vi a força daquele rio de poder. E mais uma vez ouvi uma voz que me disse pela segunda vez: Pule. Relutei mais uma vez, até que ouvi pela terceira vez, agora em tom mais forte: Pule. Mergulhei naquela luz e voltei ao lugar que estava antes de ter sido levado em espírito. Para mim, foram apenas alguns segundos. Mas no relógio haviam passado 5 minutos e, ao abrir meus olhos, eu não conseguia enxergar nada, pois aquela luz a qual mergulhei havia ofuscado a minha visão no natural e o meu corpo estava vermelho, como se eu estivesse passado um dia inteiro na praia sob o sol. Depois daquele dia, ao fechar meus olhos, o que vejo é aquela luz brilhando dentro de mim. Parece estranho o que vou dizer. Mas quando fecho os olhos, fica mais claro do que se eu estivesse com os olhos abertos. Estou compartilhando essa visão com vocês hoje, pois o Senhor me disse que as colunas que eu vi naquela cidade e que eu não compreendia somos nós, os eleitos de Deus, a sua noiva, a igreja espiritual que está espalhada aos quatro ventos. Depois disso, recebi a ordem do Senhor de impor as mãos na cabeça daquele homem e dizer: Beba de Deus! Ao fazer exatamente como o Senhor havia me ordenado, ao tocar a sua cabeça, aquele homem despencou desacordado no chão, com o poder que havia sido derramado sobre ele. Ao acordar, ele me disse que, enquanto estava desacordado, viu uma Bíblia de ouro aberta descendo sobre ele e entrando dentro do seu peito. Depois disso, tive a direção do Senhor de ficar de joelhos, louvando e glorificando a Deus. E enquanto fazia isso, algo como um vento, era mais como um turbilhão, começou a fazer círculos em torno de mim e, ao me tocar, todo o meu corpo vibrava, como se estivesse sendo tocado por um desfibrilador. Ao mesmo tempo, aquele homem, que já havia se levantado, viu uma coroa e um manto ser colocado sobre a minha cabeça e costas. Naquele dia, não entendi o significado espiritual do que estava acontecendo. Porém, hoje sei o que querem dizer as passagens abaixo, pois é dessa recompensa que elas falam. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Venho em breve. Retém o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Na verdade, o Senhor Jesus estava me preparando para as consequências do que aconteceria após aquela noite, me exortando a me manter fiel para que não perdesse o que Ele havia me dado. Fomos embora já perto da hora do culto, mas algo me inquietava o espírito. Algo queimava em mim, como se eu fosse sofrer algo, mas eu não sabia do que se tratava. Era tão forte que eu quase não conseguia dirigir até a igreja. Chegando lá, queimava algo dentro de mim para que eu fosse orar. Como era inverno em Porto Alegre, eu estava usando um suéter cinza, que havia comprado há poucos dias, ou seja, estava se cumprindo a visão de um mês atrás, e aquele homem de suéter, orando de joelhos, era eu mesmo. Eu não havia me reconhecido, pois sequer havia comprado aquele suéter quando eu tive a visão. Continuei orando e veio sobre mim um poder tão forte que mal conseguia suportar, enquanto o Senhor me falava do juízo que estava vindo sobre aquele lugar, enquanto eu começava a orar intercedendo por eles, porém sem perceber, comecei a orar um pouco mais alto. E apesar do culto não haver começado e ter pouco mais de 10 pessoas na igreja, vi quando alguém estava de pé ao meu lado e disse que eu parasse com aquilo que estava incomodando as pessoas. Um fogo queimava dentro de mim, de tão cheio do Espírito de Deus que eu estava. O meu rosto estava deformado, sem expressão, da corrente elétrica que passava por ele. Por isso mal conseguia ouvir quem falava e o que falava. Até que aquela voz disse que não estava brincando e que estava mandando eu parar com aquilo, pois ele era autoridade naquele lugar. Cheio do Espírito Santo, levantei a cabeça e dei um sorriso para ele, como se o Espírito Santo naquele momento dissesse para ele: em breve veremos quem tem autoridade aqui. Era o primeiro domingo do mês, dia da ceia do Senhor. Durante aquele culto inteiro, fiquei envolto do poder de Deus e de seu amor, para que não me contaminasse com as ofensas que saíram do púlpito naquele dia. Digo isso, pois naquele dia o irmão que havia vindo de Salvador, separado como pastor, estava ao meu lado, e durante todo o tempo o pastor pregou que ele era a única autoridade naquele lugar, que qualquer um que quisesse começar uma igreja ali tinha que passar por ele, que ele era a última palavra, e em seguida, mentindo em cima do púlpito, dizia repetidas vezes que não estava falando nada para ninguém ali presente, o que não era verdade, e nós quatro sabíamos. Porém, ao contrário do irmão, que ficou aborrecido, o poder que me envolvia me deixava imune de tanto veneno que estava sendo liberado por Satanás naquele momento para manchar nosso coração com ódio e rancor antes da ceia do Senhor. Eu chorei durante todo aquele culto, pois enquanto aquele homem dizia aquelas coisas, o Senhor me dava visões de sua ira, indignação pelo que estava acontecendo. Em um determinado momento, vi um raio cair sobre a casa daquele homem, que a partia ao meio. Vendo isso com os olhos espirituais, sabemos que isso significa o juízo que cairia sobre ele e sua casa. Eu continuava a pedir ao Senhor Jesus, chorando, que me desse mais tempo, para que com a unção que ele havia derramado sobre mim, eu pudesse convencê-los dos erros cometidos. Em um determinado momento, tive mais uma visão. Vi a porta de saída da igreja, ao mesmo tempo que vi eu mesmo batendo os pés ao sair dela. Naquele momento chorei mais ainda, pois sabia do significado daquele gesto que o Senhor estava me mandando fazer, como profeta do Senhor. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Mateus 10, verso 14. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 5. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Marcos 6, versos 11. Implorei a Deus mais uma vez que ele me desse mais tempo, enquanto dizia que não poderia fazer aquilo, enquanto não parava de ter aquela visão, e sua voz no meu espírito que repetia: faça, faça, faça. Antes de terminar aquele culto, comecei a ouvir os trovões de uma grande tempestade que se aproximava e que ficou sobre aquela região da cidade toda a noite, com muitos raios e trovões, um sinal do juízo que estava vindo sobre aquele lugar. Ao fim do culto ia me retirar, mas o pastor fez sinal que gostaria de falar comigo e eu fiquei no centro da igreja, enquanto esperava terminar de falar com algumas pessoas. Nesse momento, fui novamente envolto do mesmo vento impetuoso que havia me envolvido mais cedo, enquanto orávamos na casa daquela irmã. Minha esposa, que estava a uns 5 metros de mim, tentou se aproximar para dizer algo sobre a conversa que teria com o pastor. No entanto, ao tentar se aproximar, o poder de Deus que me envolvia a empurrou para trás, enquanto ouviu uma ordem para se afastar. Ao terminar a conversa, aquele homem me chamou e começou dizendo que ele era autoridade naquele lugar e que admirava o meu fervor no espírito, porém disse que eu estava afastando as pessoas da igreja. Para isso, citou algo que havia acontecido uns dias atrás, onde a igreja, ao começar a glorificar a Deus, inclusive ele também dava glórias, eu dei um primeiro brado de glória a Deus que o assustou, enquanto desceu sobre a igreja uma onda de poder que podia ser sentida. Dei um segundo brado de glória a Deus e veio uma onda mais forte. Então, quando eu dei um terceiro brado de glória a Deus, veio uma forte onda de poder sobre a igreja, que as duas filas adjacentes ao lugar que eu estava sentado foi cheia de uma alegria incontrolável e não conseguiram parar de rir por alguns minutos, enquanto outros louvavam e glorificavam a Deus. Segundo ele, 4 pessoas não foram mais à igreja depois daquele dia. Depois de tudo o que aconteceu, sei que o susto daquele glória a Deus não foi dele, e sim do que estava agindo sobre ele. Ele continuou dizendo a mim que não admitiria mais aquelas manifestações na sua igreja, o que representava na visão que tive um mês antes, onde o Espírito Santo clamava ao líder daquele ministério, dizendo que o meu espírito não tem vez aqui em Porto Alegre. Continuou dizendo que tudo aquilo era coisa da minha cabeça, porém nesse momento eu interrompi e disse que não podia continuar ouvindo ele dizer aquelas coisas. Porém, ele repetiu que era autoridade naquele lugar. Eu imediatamente afirmei para ele que a partir daquele momento ele não era mais autoridade nenhuma sobre a minha vida, pois eu não fazia mais parte daquela igreja, pois não podia admitir que ele continuasse a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Surpreso com a minha reação, ele disse que se estivesse blasfemando, que o juízo viesse sobre ele. Eu respondi imediatamente: assim seja. Imediatamente me retirei da igreja com minha família e com aqueles com quem o Senhor me mandou sair, porém sem deixar de cumprir o que ele havia me determinado naquela visão: bater os pés ao sair daquele lugar como testemunho contra eles. Antes de encerrar, gostaria de deixar claro uma passagem em que Jesus fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e que não se tem dado a devida importância nas igrejas. Por isso eu repito tantas vezes: não julguem o que não entendem ou conhecem. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 32.